Provérbios 20. Nós estamos caminhando numa maturidade espiritual, é isso que temos ministrado. As nossas últimas palavras, porque tem situações em nossa vida que exigem uma prática. Nós vamos recebendo, recebendo, mas tem um momento que tem que colocar em prática, porque em algum momento, em alguma situação de tudo que você ouve, você vai responder, e você responde com a prática. Muitas das vezes a gente pode absorver muitas coisas, vamos nos alimentando de muitas coisas, e nós não entendemos, às vezes você não percebe, ah, mas eu tô lendo, eu tô absorvendo uma coisa, outra. O que é que isso vai dar? Isso vai dar uma resposta na prática, na vida. Porque a vida, ela vai puxar isso de nós. Você vai dizer assim, Senhor, me torna uma pessoa humilde. Tudo bem, é um pedido, glória a Deus. Mas a prática, ela vai chamar você. Chegar um momento que você vai ter que exercer, na prática mesmo, a sua humildade. E você precisa estar qualificado para isso. Porque devemos entender que saber não é o bastante. É preciso aplicar. Querer. Todos nós queremos. Ah, você quer uma unção? Quero. Quero ser abençoado? Quero. Quero crescer na graça de Deus? Aí eu quero. Desejar, querer não é o suficiente. Precisamos colocar na prática. Fazer. A salvação de Deus, eu preciso entender que ela acontece em três tempos da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente acha assim, ah, eu fui salvo, sim, mas ela acontece em três tempos. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês três tempos. E são três tempos distintos. E em cada parte do nosso ser que acontece essa salvação. Primeiro, é naquele dia em que você se converteu. Naquele dia você ganhou um espírito novo. Diga, eu tenho um espírito novo. Mas diga com fé mesmo, eu tenho um espírito novo. Pronto. Prontinho, zerado. É importante a gente colocar isso em mente. Eu recebi um espírito novo, zerado. Você é uma nova criatura, bendito seja o nome do Senhor. Aí o escritor Provérbios, ele diz no verso 27, só na parte A, ele diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito, esse espírito novinho, é a lâmpada do Senhor, ou seja, ele nos transportou das trevas, nos tirou das trevas, nos transportou para a sua luz. E ao nascer de novo, agora acende algo dentro de mim, essa lâmpada do Senhor. E essa lâmpada, preste atenção, ela não pode jamais ser apagada. E por que que não pode? Porque agora é a habitação do Espírito de Deus. E Deus não é Deus de ficar fazendo visitas. Entra, sai. Havia um cântico que se cantava bastante, vem, visita a tua igreja. Mas, na verdade, ele não vem mais visitar, ele vem habitar. Ele é Deus de fazer morada em cada um de nós, amém? Deus, ele veio fazer morada, ele habita em você. Se você crê, se você nasceu de novo, esse Espírito novo, que é lâmpada do Senhor, agora ele veio fazer morada. Então, no passado, eu preciso na salvação entender isso, que no passado meu espírito, ele foi o quê? Regenerado, você nasceu de novo. Aí, vamos para o segundo. Olha o segundo tempo distinto da salvação. Depois que você nasce de novo, um novo nascimento é no seu espírito, a sua alma agora, o que Deus ele vai fazer com essa alma? Porque o seu espírito é novo, mas a sua alma não. Deus, Ele não vai te dar uma alma nova. Você vai continuar sendo. Aqui que é importante para você entender, porque na hora da prática, colocar em prática o que você recebe de Deus, isso aqui é importante você saber. Você nasceu de novo, mas a sua alma, as práticas antigas, elas estão aí. Você continuará sendo o que você tem sido até hoje. A sua história, seu passado, suas lembranças, elas vão continuar. A mágoa que você tem do seu pai na infância, da sua mãe na infância, tudo isso. Ah, eu nasci de novo. Sim, mas a alma, ela vai continuar sendo aquela mesminha lá. Deus agora, Ele precisa fazer algo. E o que é que Deus faz com essa alma? Quando nasce de novo, Ele dá um espírito novo. E na alma, o que é que Ele faz? Ele vai transformar essa alma. Amém? Ele vai trabalhar na sua alma para que haja uma transformação. Porque essa sua alma, ela foi danificada desde a queda de Adão. Essa alma foi danificada desde que você se conhece como gente, nasceu. Todos nós nascemos pecadores. Essa alma, ela foi danificada, se você se converteu com 30 anos, ela foi danificada pelo pecado. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender que estamos convertidos, que tem um espírito novo, mas que eu preciso entender também que existe uma alma dentro de mim. E que essa alma não é nova. Agora você não vai ser bonzinho porque você nasceu de novo. Você não vai ser um melhor filho. E por isso que as pessoas, elas se traumatizam, porque elas ficam tentando ser uma melhor mãe, tentando ser um melhor pai, tentando ser um melhor discípulo, tentando, mas se esforçando. E aí vive esse evangelho de esforço, de merecimento. Mas a alma, ela precisa ser transformada. Não é algo fruto do meu esforço, do seu esforço. Isso não acontece, preste atenção, não acontece de um dia para o outro. Isso é algo que já está acontecendo na sua vida, diga amém. Desde o dia que você se converteu, o Espírito de Deus, Ele trabalhando na sua alma para fazer de você uma pessoa melhor. Mas é o Espírito trabalhando na sua alma. Então não é meramente uma mudança de comportamento. O que a gente mais vê hoje é mudança de comportamento, o esforço do homem. Ah, eu ia jogar bola, agora eu vou para a igreja. Eu ia para o prostíbulo, agora eu vou para a casa de Deus. Então nós vamos trabalhando isso como um comportamento. E não é meramente mudança de comportamento. É mudança de vida mesmo. Nós precisamos entender isso. O que Deus Ele quer fazer é uma transformação, uma mudança de vida. Você antes era de um jeito e agora está se tornando outro, diga amém. De outra forma, antes você agia de determinada forma, agora em que o trabalhar de Deus na tua vida, você vai começar a agir de uma outra forma. E por quê? Porque o Espírito está transformando a sua alma. Eu preciso ter essa convicção na minha vida, que tem um Espírito trabalhando na minha alma. Então, no passado, o seu espírito foi regenerado, você nasceu de novo, estou recapitulando, recebeu um novo espírito, aí vem o segundo processo, a sua alma é transformada, aí partimos para um terceiro, é que no futuro o seu corpo será glorificado, diga amém. Não foi ainda. O seu corpo ainda tem as enfermidades, ainda tem as marcas de tudo que você passou. A pessoa se converte, ela recebe um espírito novo, vai sendo transformada a alma, mas o corpo, ele permanece também no mesmo dia. Esse seu corpo será glorificado, diga amém. Mas não foi ainda, diga seu irmão, não foi ainda. Por quê? Porque Deus, Ele não está fazendo obra nenhuma ainda no seu corpo. Não tem esse trabalhar. Quando você recebeu o Espírito Novo, a sua alma está sendo transformada, mas o seu corpo ainda permanece o mesmo. Deus não está trabalhando ainda. Porque seu corpo, ele não tem e não terá utilidade nenhuma para Deus. Pastor, é verdade que você vai ganhar um corpo novinho, diga amém. É hoje que eu vou ganhar esse corpo novinho. Não, naquele dia, diga naquele dia. Naquele dia nós vamos ganhar um corpo novo, diga amém. Diga, no passado, vamos repetir para que a gente, eu quero que você coloque isso na mente. No passado, o meu espírito foi regenerado. Diga, no presente, a minha alma está sendo transformada. Diga, e no futuro, o meu corpo será glorificado. Amém? Esses são os três tempos da salvação. Porque as pessoas, elas não prestam atenção nisso. Simplicidade do Evangelho. O que eu estou falando para você é a base do Evangelho. É uma obra que Deus está realizando nas nossas vidas, amém? Agora, como é que Deus vai fazer esse trabalho? Como é que isso é feito? Como é que Deus vai trabalhando em cada uma dessas partes? Primeiro, o seu novo espírito. Você tem um novo espírito, mas você precisa trabalhar isso. Você quebra o braço. Pronto, eu vou usar, me permita, Mamar Dalva, operou o joelho. O médico chega e diz: está novinho. Foi isso que ele disse? Está novinho. Aí ele diz: agora vai precisar o quê? Exercitar. Dói. Mas precisa exercitar. Está novinho. Porque tem muita gente dentro da igreja. Ah, o espírito é novo. Está exercitando? Você tem que estar exercitando. Lendo a palavra, orando em línguas, profetizando, declarando. Você está exercitando o seu espírito. E é isso que os médicos, eles dizem. Você vai ter que fazer fisioterapia, exercício. Olha, ah, mas dói. É. Eu não consigo orar por muito tempo. É, mas precisa orar, meu filho. Precisa orar. Ah, eu leio a Bíblia e me canso logo, dá logo um sono. Mas você precisa continuar exercitando. Você precisa trabalhar no seu espírito. Ah, mas esse negócio da orar em línguas, você precisa exercitar o seu espírito, senão você vai ficar atrofiado. Aí as pessoas dizem: poxa, estou tanto tempo na igreja e eu não cresço, é verdade. Aí chega um novo, recebe um novo, entende uma palavra como essa, aí começa a exercitar, começa a ler a Bíblia, começa a profetizar, começa a declarar algo bom para a vida dele, começa a jejuar, começa a glorificar o nome do Senhor, começa a dizer: olha, eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ele começa a exercitar no seu espírito. E de repente aquilo que estava quase atrofiado, é novo, mas estava parado, ele começa agora a se movimentar. E é assim que Deus quer fazer na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida e você diz assim: ah, eu não tenho mais alegria para ir para a igreja. Eu venho e não tenho mais prazer de estar na igreja. Eu não sinto mais aquela coisa, aquele fogo que eu senti antes. Aí você diz: ah, mas isso é o diabo. O diabo não é diabo, não, meu filho. É porque você não tem exercitado. Você não está trabalhando o seu músculo espiritual. Você tem que trabalhar. O crente, ele precisa aprender a trabalhar esse músculo. Foi isso ou não foi que o médico disse? A irmã doía quando fazia? Pare. É ou não é? Eu lembro. Pare, vai estar doendo. Se fosse em você não fazia. Porque a gente diz assim: ah, ele acha que é fácil. O pastor acha que é fácil, o fulano de tal acha que é fácil, mas não é fácil. É isso que a gente diz ao técnico lá que está trabalhando com você. Mas tem uma coisa. Se você continuar, algo Deus vai fazer na tua vida. Porque é Deus que vai fazer. Mas Ele já deu a você um espírito novo. Exercite. E daqui a alguns dias você vai conseguir. Exercite. É porque muitas das vezes nós temos receio. A gente já vê tanto erro na igreja brasileira. Que a gente tem receio de muitas coisas. Mas nós precisamos continuar exercitando. Porque se você continuar, os movimentos, eles vão retornar. Se você realmente se permitir, da mesma forma que uma criança quebra um braço, quando você olha, está um mais fininho do que o outro, você come uma, um dá uma cor, outro dá uma cor, mas é assim para você ver. Então, às vezes, o seu espírito, que acabou, você acabou de se converter, ele é novinho. Mas como esse exemplo, você não está habituado com os movimentos. O seu espírito, você não está habituado, ele já mora dentro de você, o Espírito Santo já habita em você. Mas você não está acostumado com esses movimentos. Você diz, ah, não, deixa eu fazer em casa, que é melhor. Faço da minha forma, da minha maneira. Mas aí, quando você vai lá, o fisioterapeuta, ele vai pegar e vai dizer, é assim. Não, tem que ir, tem que voltar. E assim o Espírito Santo ele vai fazer nas nossas vidas, irmãos. Esse trabalhar que Deus ele quer realizar nas nossas vidas. Então não consigo, pastor, orar muito, não consigo cantar muito. Ah, pastor, não consigo ouvir pregação, mais de uma hora de pregação, não consigo. Se você não consegue, o que é que você tem que fazer? Vá forçando. Force um pouquinho mais. Mais um pouco. Nós temos um coral, aí você tem que vir ao ensaio. Ah, mas parece que minha voz não sai, mas vá se esforçando. A pessoa vai aprender um instrumento, tocar um instrumento. Ah, eu não consigo colocar os dedos certos nas notas. Parece que o meu dedo é grande demais, não vai dar entre as cordas. Mas vai fazendo, vai se esforçando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Assim a nossa vida em Deus, a vida com Deus tem que ser feita dessa forma, forçando um pouquinho mais. Porque se você não forçar, vai ficar atrofiado. Tem que forçar para garantir e ter agilidade. Tem que treinar. Aí eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro instrutivo, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu não gosto, mas é preciso, eu vou fazer. Ah, pastor, isso não é merecimento de esforço próprio? Não, é você auxiliando o Espírito Santo. Ele quer fazer essa obra na minha e na sua vida. Porque quanto mais você exercitar, mais sensível você fica. Quando você começa a ouvir a palavra, orar em línguas, cantar, de repente você vai ser velho chorando, sem nada, não tem motivo nenhum. Ninguém morreu, ninguém sofreu alguma coisa na sua vida, a sua conta bancária está excelente, está bacana, e de repente você está aqui dirigindo e as lágrimas caindo aqui, você diz, mas o que é isso? Sensibilidade do Espírito. Você vai se tornando sensível à voz do Espírito Santo. Você senta no carro, vai dirigir, você senta, coloca o cinto, bom dia, Espírito Santo. Aí você, estou ficando, não tem ninguém, tem, ele está com você, ele habita em você. Mas se permita ser uma pessoa sensível à voz do Espírito. Agora, como é que ele trabalha na alma? Como é feito esse trabalho na alma? A nossa alma, o que fazer com essa alma? A alma, nós sabemos, ela deve ser o quê? Transformada. Todos nós precisamos se permitir a isso. E essa transformação, aqui é um ponto chave para você, é obra do Espírito Santo. Mas envolve a cooperação minha e sua. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer transformar. E como é que nós somos transformados? Paulo, ele diz, Romanos 12, no verso 2, Paulo, ele diz como é que a nossa alma, ela é transformada. Ele diz, e não sedes conformados com este mundo. Ou seja, esse conformar aqui é, não é se conformar, deixa assim, vamos ver o que, é que vai dar. Não é isso que ele está dizendo, se conformar com esse mundo. Mas é tomar a forma do mundo. Fazer com que a nossa vida seja a forma do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Não ser desconformado com este mundo. Eu poderia dizer na minha linguagem, não tome a forma deste século. Não assuma a aparência desse mundo, desse século. Ele diz, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados, diga bem. Isso aí é uma metamorfose. Para nós, no português, é a metamorfose. É o processo que ela carta, ela passa e se transforma em uma borboleta. Ou seja, ela nunca, presta atenção, a lagarta, ela passa pelo processo e transforma em uma borboleta. Nunca mais, diga nunca mais, nunca mais será uma lagarta. Paulo está dizendo, é assim que Deus, ele trabalha na nossa vida. Eu nunca mais serei aquele. Me pega do império das trevas e nos transporta para o reino da sua luz. Isso é uma mudança, uma transformação, uma metamorfose. Uma mudança completa. Ou seja, não tem nada a ver com o que eu era antes. Tem nada a ver. Pega uma borboleta, você, se você não entender e não compreender, você não sabe de onde ela veio. Sim ou não? Você hoje sabe porque você estudou. Você viu isso na escola. Porque eu já falei para você que veio da lagarta. Mas quem olha, ou quem viu pela primeira vez uma borboleta, pega uma criança que não conhece a história ainda, ela não sabe. Deixa eu dizer uma coisa a você. O que Deus fez na sua vida, meu irmão, sabe uma coisa, o seu passado ele já esqueceu. Claro, o diabo, ele traz a nossa lembrança, o nosso passado. Mas o Senhor, ele já esqueceu, rasgou. Tudo escrito em dívida, a pessoa pode apontar o dedo para você, mas Deus, ele não se lembra de mais nada. Você é uma nova criatura, amém? Então, a mudança completa. É esse exemplo da lagarta, transformando-se numa borboleta, que deixa claro que Deus, ele está fazendo na minha e na sua vida, e que ele vai concluir na minha e na sua vida. Quando? Na glorificação. Amém? Vamos sendo transformados de glória em glória. Então não tem nada a ver com o que eu era. Não tem nada a ver se você olhar hoje. Não tem mais nada a ver com você, sim ou não? Mas mesmo você pensando, ou o diabo induzindo você a se achar o mais miserável de todos os homens, mas não tem mais nada a ver, sim ou não? Não é verdade, se você olhar para você, não tem mais nada a ver. Deus, ele fez uma transformação tremenda, ele já fez e vai continuar fazendo para a glória de Deus, amém? O Deus, ele está fazendo. É uma mudança completa. Agora, mudança de quê? De natureza, de aparência, de forma. Você agora tem uma nova natureza, amém? A forma de você se relacionar é totalmente diferente. Não foi você. Claro que você se permitiu. Mas foi a ação do Espírito Santo na sua vida. E Paulo, ele diz, transformai-vos. De qual maneira? Pela renovação do vosso entendimento da vossa mente. Assim que nós devemos transformar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós, as pessoas, elas hoje, no mundo do coaching, em geral a gente vê muito isso, as pessoas querem transformação por elas mesmas, filosofias humanas. Nas faculdades tem filosofia? Não tem filosofia? O mundo está pior ou melhor? O que transforma a mente das pessoas é a palavra de Deus. Tem um poder de transformação. E é isso que nós precisamos nos permitir, renovar a nossa mente, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra, meditando na palavra de Deus. E isso fará com que você ande de acordo com a palavra. A questão é que nós queremos andar de acordo com as normas da igreja. Nós queremos andar de acordo com o pensamento do pastor. Nós queremos andar de acordo com a denominação. E nós precisamos aprender a andar de acordo com a palavra de Deus. Porque isso fará com que mudanças aconteçam em sua vida. E deixa eu dizer uma coisa, essas mudanças, elas vão acontecer sem que você perceba. E por que eu digo isso? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E você vai começar a entender isso. O que está acontecendo na minha vida, esse processo de transformação, é algo que Deus está fazendo. Eu não vejo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo na tua vida, amém? Por isso que Paulo diz, renovação da vossa mente. Irmãos, cristianismo não é uma questão de eu mudar o meu comportamento. Por isso que você não percebe as mudanças na sua vida. Por isso que as pessoas, elas gostam, né, de eventos. Porque lá ela diz, olha, eu vou me comportar diferente, eu vou agir diferente. Ela sai de lá dizendo, olha, a minha vida agora vai ser transformada, vai ser uma outra vida. E acha que isso é suficiente? Não. O que tem nada a ver com você, a transformação vem pelo Deus que habita dentro de você. Então, cristianismo não é essa questão de eu mudar. Cristianismo é a questão de eu ser transformado pelo poder de Deus. Isso é cristianismo. Cristianismo é saber o seguinte, que a religião rejeita, essa mulher é pecadora, a lei diz que deve morrer, esse é o cristianismo, que tem sido pregado por aí, mas o verdadeiro cristianismo não, ela é pecadora, é, mas ela é transformada, será transformada pelo poder de Deus. Jesus, ele via a possibilidade da ação do poder de Deus na vida das pessoas. Por isso que ele tocava numa prostituta, a prostituição não tocava nele, mas a unção dele transformava aquela vida. E é disso que nós precisamos ministrar às pessoas, dizer aos nossos líderes das nossas células, dizer que não é por merecimento deles, não é merecimento próprio, não é pelo poder de Deus. A transformação virá através do poder de Deus na vida dele. Que nós queremos controlar todas as coisas, inclusive a unção, inclusive a transformação da nossa vida. Eu vou para um seminário porque lá eles vão dar 10 dicas de como eu serei um esposo melhor. Aí o cara vai para um seminário, chega lá e diz, olha amor, tremendo, que pastorzão, que palavra desse pastor, vamos colocar em prática os 10 passos. Começa. 2 dias depois, acabou-se. Por quê? Esforço. Esforço próprio. Merecimento próprio. Tentativa própria. Então, se você ficar tentando melhorar, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, você vai se cansar. Você vai cansar do Evangelho. As pessoas estão cansadas do Evangelho, mas não é verdade. Mas o Evangelho não é o poder de Deus? É, mas é esse Evangelho que é pregado por aí. Que você tem que dar o dízimo, você tem que dar, porque você só vai ser abençoado se você der o seu dízimo. Ora, a bênção do Senhor já está sobre a tua vida. Você tem que dizimar, porque você é grato ao que Ele já fez na tua vida. Não por uma tentativa de ser uma pessoa próspera, abençoada. Não faça isso. Faça porque você é grato. Ah, eu sou grato. Deus abriu as portas. Eu sei, eu reconheço que foi Ele quem fez isso na minha vida. Então você é grato, aí você faz. Então se permita ser transformado pelo poder de Deus. Não é você que muda. Você pode até dizer assim: olha, pastor, a partir de hoje eu decido ser diferente. Pastor, olha, a partir de hoje eu decido, não vou fazer mais isso, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais me prostituir. Coisa maravilhosa, né? Não é bom a gente ouvir isso? Eu prometo. Mas a mudança que o Senhor Ele quer fazer na sua vida é mais do que um mero comportamento. É uma mudança de dentro de você. Bem, diga ao seu irmão, muda. Balança o seu irmão para ele não dormir um pouquinho. Diga, olha, é dentro de você. Isso. Porque senão você dorme. Agora, irmãos, olha só, seguinte. Quando essa mudança ela acontece, sua vida muda, diga amém. Sua vida muda, seus desejos mudam, sua fala muda, tudo muda. E isso é irreversível. Muda, muda completamente. Há coisas, quando você não tem essa intimidade ainda, que você faz. E você faz o que você é apaixonado. Você é apaixonado pelo seu time de futebol. Você é apaixonado por jogar bola. Você é apaixonado por assistir filme. Você é apaixonado por assistir televisão. Não sei. Às vezes a pessoa é apaixonada. Não, a partir de hoje eu vou deixar de assistir. Aí deixa um, dois, três meses. Mas quando você entender que é através do poder de Deus, você vai ver a mudança radical que vai acontecer na tua vida. Você vai perdendo gosto a determinadas coisas. O tempo que você tem não é mais para ficar fofocando, não é mais para ficar no WhatsApp, não é mais para ficar nas redes sociais, não é mais para ficar na frente da televisão. Aí você diz: poxa, não sei, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. Eu perdi gosto dessas coisas. Muitas das vezes a igreja pode dizer assim: olha, rapaz, abandone o carnaval, abandone o forró. Aí a pessoa até abandona um tempo, mas depois ele volta. Por quê? Porque tem tentativa própria. Ele tentando por ele mesmo. E você não vai conseguir melhorar você. Eu não vou conseguir me melhorar. Eu não vou conseguir eu mesmo melhorar, eu como pai, como pastor. Eu não vou conseguir. Mas automaticamente você vai vendo que Deus ele vai começando a trabalhar na sua vida. E aí agora as coisas vão começando a mudar. E é isso que nós precisamos permitir. Porque tem coisas que se eu pedir para você fazer, mandar. Olha, nós abrimos a inscrição, não tinha mais vaga. Tem uma só. Nós temos colocado um limite. Olha como é que Deus é tremendo. Mas já imaginou? Você é obrigado, você tem que fazer. Você não ia. Você não ia. Com certeza, eu tenho convicção disso. Uma coisa que pouco foi anunciada, pessoas de fora se inscrevendo. De outros lugares, você não ia. Por isso que eu digo, irmãos, vamos permitir que Deus ele trabalhe nas nossas vidas. Se permita a isso. Permita que o Espírito Santo ele transforme a sua vida. Agora não por um tempo só, mas vá. Peça o Espírito Santo para que ele possa continuar trabalhando. E ele vai mudar mesmo as suas convicções. Vai tirar de você essa vontade que você tem para algumas coisas. Deus ele vai colocar algo em você que você vai sentir realmente algo mudando dentro da sua vida. Você vai dizer, poxa, eu tinha tanto prazer por isso que não tenho mais. Porque Deus está colocando algo na tua vida. Você tinha prazer de hoje estar na praia, bebendo, e aí você diz, não, mas eu não sei, eu parei, não foi por causa da igreja. Não pare por causa da igreja. Não pare por causa da denominação, das normas religiosas. Mas por que você diz isso? Não serve mais para mim. Eu lembro-me do meu avô que ele dizia o seguinte, o testemunho dele era assim, que é dele esse testemunho? Ele saiu da primeira igreja, se converteu, jogou fora o pacaio, dali ele não fumou mais. Você pode se permitir pedir ao Espírito Santo de Deus que ele trabalhe de forma na tua vida. Que aquilo que você tem gosto hoje, que tira você da graça de Deus, que Ele possa colocar outras coisas, alimentar você, é você se permitir ser transformado de glória em glória, sem forçar a barra, sem merecimento próprio, que essa é a verdadeira mudança em você. Quando você chegar ao ponto de dizer, olha, isso não me atrai mais. Isso não faz mais parte de mim. Então eu quero dizer a você, essa é a verdadeira mudança que vai acontecer com você em relação a muitas coisas. Nós aqui nessa igreja, nós não proibimos você de nada. Porque nós entendemos que proibir não resolve. O que eu posso fazer é estimular você a se encher da palavra e renovar a sua mente. Amém? Nada de forçar, mas que o Espírito tenha liberdade no nosso meio. Eu quero terminar dizendo a você o seguinte, que à medida que você passar a crer corretamente seus conceitos serão mudados espontaneamente. Quando você passar a crer corretamente, a mudança ela vai acontecer na sua vida. Você vai dormir, acordar, dormir, acordar, vem para a igreja, vem outro dia, vem semana que vem, outra semana não vem, mas um dia isso. Você vai estar diferente do que você era. É nisso que eu acredito. Minha oração é que um dia você se desperte em direção a esse Deus que tanto te ama. Que você volte a ter prazer de servir a Ele com toda a intensidade. Agora saiba, não foi você que fez a obra. Quem fez a obra na sua vida, na minha vida, foi Deus. É a obra do Espírito Santo. É a obra da palavra de Deus. Você vem domingo pela manhã, ouve simples palavra, e essa palavra ela vai mexendo com você. Você vai ouvindo, vai lendo a palavra, Sem você perceber, está sendo transformado. Eu creio que é isso que Deus está fazendo nesse lugar, na tua vida. Continue firme e aprenda que tudo que Deus faz, Ele faz pela sua palavra. Tudo que ele faz pelo seu Espírito. Não pense que Deus vai fazer por causa de um pastorzão, um apóstolo. Tudo que ele for fazer na tua vida é pela palavra e pelo Espírito dele. Vamos ficar em pé? Eu queria que você abrisse o seu coração para Deus, dizendo: Senhor, olha, eu não posso mudar, eu entendi que eu não posso mudar, mas eu posso ajudar, eu posso me permitir, eu posso me lançar, eu posso dar o primeiro passo, mas a transformação vem pelo teu poder, amém? Essa mudança que Deus quer fazer. E aí Paulo ele encerra dizendo: o motivo pelo qual você tem que fazer isso, por que eu tenho que renovar a minha mente? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é em vão, irmãos. Nada é em vão no Evangelho. Mas o cristianismo é isso. Deus nos chama e temos essa convicção. Então eu queria que nessa hora abra o seu coração. Nós vamos adorar. Você abre o seu coração e diga: Senhor, olha, eu entendo hoje que eu vou ser transformado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Você nem vai perceber, não vai perceber, mas você já vai sair daqui diferente. Não é algo que se perceba, porque o que Deus está fazendo em mim e em você é algo muito glorioso. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Agora saiba, nunca mais você será aquela lagarta. Agora você é a borboleta transformada. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor.